da Comissão de Parceria, mas também sob o acompanhamento de um Conselho Fiscal e de auditores externos. Se o ano 2020 foi marcado pelo arranque, deve ser assinalado que 2020 e 2021 foram, para a generalidade das empresas, anos atípicos, fruto da situação conjuntural determinada pela pandemia e, igualmente, 2022, influenciados pela crise geopolítica internacional. Em nosso entendimento, o modelo de gestão adotado possibilita uma integração territorial dos sistemas municipais no sentido da maximização de economias de escala, bem como a integração dos sistemas de abastecimento público de água e de saneamento de águas residuais urbanas, de forma a maximizar economias de gama. A sua área geográfica alcança 1.585 km, fornece 109 mil clientes, assim como recolhe e trata mais de 6 milhões de metros cúbicos de água produzida por cerca de 75 mil clientes. Sabemos do descontamento e das reclamações durante os primeiros anos das populações, alegando que a realidade demonstrava que a fiabilidade diminuiu e a qualidade do serviço baixava consideravelmente, alertando para os problemas de faturação. No entanto, para o ano em curso, a empresa prevê no seu plano de investimento que ascende a 25,4 milhões de euros, a realização de 11,9 milhões de euros já em 2023. Atendendo a que a empresa Águas do Alto Minho tem vindo a garantir e a melhorar o devido serviço público, de acordo com o objetivo da sua Constituição, e tendo em conta que a empresa se encontra nos primeiros anos da sua atividade e tendo sofrido também os efeitos resultantes da situação pandémica, encontra-se no caminho de vir a atingir o seu pleno potencial de funcionamento como se deseja. Obrigada.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Gabriel Mitá Ribeiro.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido Chega saúda os signatários da petição pelo fim da empresa intermunicipal de Águas do Alto Minho. A petição diz muito sobre o falhanço cultural português. Três notas. Primeira nota: a ditadura grosseira do Estado sobre a sociedade. A razão é simples. A casta governativa sempre foi inimiga de uma cultura política participante própria de uma democracia civilizada. Compromissos permanentes entre governantes e governados são evitados ao máximo. A preferência é de inferiorizar o cidadão na relação com o Estado através de uma cultura política de súbdito própria do terceiro mundo. Obedece ao Estado e paga. Dessa cultura deriva o ritual de insultar de populista todo aquele que ouse respeitar, ouvir, valorizar as pessoas comuns, os seus sentimentos genuínos, os seus problemas cotidianos. No universo mental de súbdito, o pai-Estado é ótimo, mesmo quando só funciona com eficácia no assalto fiscal aos contribuintes. Os mesmos poderes municipais que, ao longo de décadas, geriram de forma errada o acesso a um bem essencial, à água, em 2019 criaram a empresa de Águas do Alto Minho. De um dia para o outro, o valor das cobranças do consumo da água disparou entre 50% e 100%. Ou pior, um consumo de 40 euros mensais passou a 250 euros. Um exemplo, estamos ao nível dos direitos feudais da Idade Média. Segunda nota, o Estado minimiza e empobrece a sociedade porque a casta governativa ignora o que é a autorresponsabilidade. Estado Central e câmaras municipais vivem viciados na gestão política e ideológica dos recursos das populações. Tal doença cultural é incompatível com a gestão racional e com a prosperidade coletiva. Integram funcionários e mais funcionários em excesso a troco da influência eleitoral. A lógica orçamental segue a mesma bitola. mesmo com impostos elevadíssimos, é uma questão de tempo até a situação financeira do Estado ou das autarquias descambar. Mas não há problema, arranja-se um testa de ferro a quem passar as culpas com lucro. Daí ter sido criada a empresa Águas do Alto Minho. Mas a fonte do problema fica intacta, a gestão politizada, caciquista e irresponsável. Os poderes municipais de Arcos de Valdevez, Caminha, Paredes de Coura, Ponte de Lima, Valença, Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira são mestres na arte. O PCP e o Bloco de Esquerda exigem que a gestão da água regresse ao monopólio do Estado, às mesmas câmaras municipais que são a fonte do problema. Esta orientação cultural é a submissão ao pai grande, o Estado. Isto é fortíssimo em África, mas nós não estamos em África. Ao Estado compete exercer a função de arbitragem de forma justa e eficaz na proteção do acesso das populações a bens essenciais como a água, e ao Estado compete baixar os impostos. Má governação e empobrecimento são produtos culturais das elites. Terceira e última nota. Quem vive do combate cultural à maioria, acusando-a de prejudicar as minorias raciais, sexuais, étnicas, religiosas ou outras, nunca irá perceber que a maioria portuguesa não para de ser martirizada pela desigualdade entre as grandes áreas metropolitanas e as extensas áreas periféricas do interior e do mundo rural, incluindo as pequenas localidades. As populações do Alto Minho que não tenham ilusões. A ideologia progressista, globalista e de esquerda sempre foi e sempre será inimiga delas. Muito obrigado.
Tem agora a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por saudar os mais de 10 mil peticionários que hoje nos trazem uma matéria da maior relevância e que não pode ser nem menosprezada nem minimizada. Aliás, deve merecer a maior atenção desta Casa, sobretudo numa altura em que a seca extrema ameaça a nossa economia e a sobrevivência. A água não pode ser um negócio e deve ser encarado antes como um bem essencial que deve ser gerido com responsabilidade e equidade e, por isso, manter-se na esfera pública. O PAN não pode deixar de apoiar esta iniciativa e de manifestar também o seu apoio aos peticionários e às iniciativas aqui propostas pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. Os aumentos nas faturas denunciados nesta petição são incompreensíveis, ainda mais quando é público que, no ano passado, as empresas de água, saneamento e resíduos do Alto Minho acumularam lucros de 5 milhões de euros.
Senhora deputada, peço que estejamos em silêncio até podermos... Eu estou interessado em ouvi-la. Acho que pode prosseguir, faça favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Como se pode aceitar que continuem a existir municípios em Portugal onde se paga mais por consumir um metro cúbico de água do que por não se consumir água alguma? Esta é uma política totalmente irresponsável e desalinhada com o combate às alterações climáticas e à seca extrema. Não é desta forma que vamos sensibilizar nem alcançar um uso mais sustentável da água. Não podemos continuar a ter políticas reativas para solucionar este problema. E é preciso antes um plano sério e urgente para a gestão da água, mas também para combater o desperdício deste bem precioso, principalmente na agricultura e na pecuária, que, como bem sabemos, são setores que mais consomem e desperdiçam água em Portugal.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra a senhora deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Ainda há uns dias estivemos neste mesmo plenário a debater o estado a que chegou o setor empresarial do Estado e cá estamos novamente a discutir mais um serviço público que conta com a participação do Estado Central e que, como não poderia deixar de ser, está a apresentar falhas. Agradecemos a cada um dos mais de 8 mil subscritores desta petição, agradecemos aos peticionários pela apresentação deste problema, agradecemos este exemplo de participação democrática, compreendemos todas as preocupações apresentadas, mas para a Iniciativa Liberal este é um tema que deveria ser tratado nas instâncias locais, que para nós são os locais próprios para tratar temas como este. Neste debate falamos do serviço de distribuição de água em diversos concelhos do Distrito de Viana do Castelo, no Alto Minho, que optaram por juntar esforços e criar uma empresa intermunicipal que trouxesse eficiência e escala na prestação deste serviço essencial às populações. Contudo, se o objetivo era trazer eficiência e escala aos municípios do Alto Minho, enganaram-se na escolha do seu sócio maioritário. A Águas do Alto Minho tem como sócio maioritário o Estado português, o Estado Central. E, de facto, não se compreende como é que um serviço que antes era municipalizado, de repente passa a ter o Estado Central com um ascendente tão grande sobre todas as decisões que são tomadas a este nível. Este até pode ser mais um exemplo de centralismo, como do Estado Central tenta marcar uma posição em todas as esferas da sociedade. Mas é também um exemplo de centralismo ter o Estado Central, quer seja a Assembleia da República ou o Governo, a deliberar sobre o futuro de uma empresa livremente constituída pelos municípios locais. A opção pela constituição da empresa Águas do Alto Minho foi uma decisão dos municípios do Alto Minho e para a Iniciativa Liberal devem ser estes municípios a decidir ou não pela sua continuidade, sob pena do Governo Central violar a esfera jurídica protegida pelo princípio constitucional da autonomia do poder local. Descentralizar é também acreditar que os municípios são capazes de atuar livremente, de escolher, de decidir, de serem responsabilizados pelas decisões que tomam e, neste caso, isto é claro para a Iniciativa Liberal. Assim, a voz deve ser dada às pessoas, aos municípios, às assembleias municipais, aos executivos camarários. Na Iniciativa Liberal até não nos opomos necessariamente às recomendações que aqui são feitas e que estão aqui hoje em debate e a votação, mas são estas entidades que referi que deviam decidir sobre o futuro da empresa Águas do Alto Minho e não a Assembleia da República. Obrigada.
Muito obrigado por intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar e saudar os 8.338 subscritores da presente petição na pessoa da primeira subscritora, a Sra. Cláudia Labrujó, que hoje aqui está presente. Também aproveito para cumprimentar todos os utentes das Águas do Alto Minho, mais de 100 mil que apresentaram reclamações no ano 2020, uma altura em que esta empresa, de facto, mergulhou no caos, prejudicando dezenas e dezenas de milhares de consumidores. Dito isto, relativamente àquilo que é o objeto desta petição, bem como o objeto dos dois projetos de resolução, que em suma pretendem ambos extinguir as empresas Águas do Alto Minho, preciso e pretendo fazer aqui uma intervenção que tem três vetores distintos. Falar de passado, presente e futuro. Passado, ano 2020, o ano da Constituição, do início da atividade desta empresa e, com ele, dos problemas. Tivemos, como disse, mais de 100 mil reclamações, porque os utentes, de um dia para o outro, viram-se confrontados com erros de faturação, erros grosseiros, com erros de identificação, com estas contas, como consta da petição, muitas vezes tendo passado um consumo de 20 euros para 1000 euros e mais, foram estes os desvios que aconteceram em cerca de 10% dos consumidores. E não é de sumenos este número e estes desvios e estes erros. Perante tais erros, o Grupo Parlamentar do PSD, por diversas vezes, instou aqui, nesta casa, o Governo, pelas suas responsabilidades na administração da empresa. Sempre foi uma questão de gestão da empresa. Percebemos e compreendemos, daí esta saudação, a indignação das pessoas e dos alto-minhotos com aquilo que lhes estava a suceder, com as contas que recebiam nas suas casas, agravada pelo facto de estarmos em pleno período de pandemia e o contacto pessoal e o acesso aos serviços ser ainda mais dificultado, porque estávamos quase sempre em confinamentos durante este período. Isto ainda veio dificultar mais a vida das pessoas. E isto é o passado, 2020. Hoje, em 2023, falemos do presente. E o presente é bem diferente do cenário que hoje está nesta petição e que é o momento que levou aos subscritores dela e também a que ela fosse feita. E o Presidente é uma empresa